4 minutos.
Itatiaia Internacional.
Irã e Paquistão retomam a rodada de negociações na tentativa de avançar em um acordo para encerrar a guerra com os Estados Unidos no Oriente Médio. Ana Carolina Pelias.
O impasse nas negociações de paz entre o Irã e os Estados Unidos continua nesta sexta-feira. Segundo a mídia iraniana, o chefe do exército paquistanês, Azim Munir, está no Irã para continuar as discussões com autoridades iranianas. O Paquistão não confirmou o envio de um emissário. Teerã e Washington permanecem em desacordo sobre o estoque de urânio do Irã e o controle do Estreito de Hormuz.
A Air France e a Airbus confirmam que vão recorrer da decisão da justiça francesa que condenou as duas empresas por negligência no caso da queda do voo AF447, acidente que matou 228 pessoas em 2009 durante a rota entre Rio de Janeiro e Paris.
A condenação apontou falhas relacionadas à segurança operacional e aos sistemas da aeronave Airbus A330, que caiu no Atlântico em junho de 2009.
Após a decisão, a companhia aérea Air France e a fabricante Airbus defendem que o acidente foi provocado por uma combinação complexa de fatores técnicos e humanos. Com o anúncio dos recursos, a disputa judicial deve continuar na França nos próximos meses.
Agora, 7:56, no próximo bloco, PT nega acordo com Alexandre Calil para a disputa ao governo de Minas.
A Prefeitura de Contagem está trabalhando dobrado para deixar a cidade mais limpa, mais bonita e para garantir asfalto de qualidade após o período chuvoso. E não é modo de dizer não. A Prefeitura dobrou a quantidade de trabalhadores na capina e na roçada do mato, na varrição de ruas e no tapa-buracos. Mas lembre-se, cidade limpa é a que menos se suja. Prefeitura de Contagem. Trabalho todo dia.
Se você ainda não é associado ao Sindeac, embora faça parte das categorias que representamos, vá fazer uma visita ao Sindeac, na rua Jaceguai 164, no Prado. Conheça o departamento médico, a farmácia, a qualidade da assessoria jurídica. Vá ao clube de lazer ou visite o hotel em Guarapari. Depois converse com quem já é associado, porque chegou a sua hora. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Olha, ninguém dorme tranquilo quando está com dívida, né? Mas ninguém precisa enfrentar esse problema sozinho. Não mais, porque o governo do Brasil está do lado das famílias brasileiras. Com o novo desenrola do governo do Brasil, dá para conseguir até 90% de desconto em suas dívidas. Eu falei, até 90% de desconto e ainda ter mais prazo para pagar com juros baixinhos, de apenas 1,99% ao mês. Vale para cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até para quitar o FIES. Em alguns casos, também é possível usar o saldo do FGTS na renegociação. O governo que zerou o imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês é o mesmo governo que está do seu lado ajudando a desenrolar suas dívidas. Procure seu banco e desenrole você também. É o governo do Brasil ajudando famílias brasileiras a quitarem suas dívidas.
Não tenha medo, tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento conta com câmeras e sensores de alta precisão que detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Ligue 0800 1010 360 para um estudo de segurança gratuito ou acesse verisure.com.br.
7:58. Após passagem do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, por Belo Horizonte, o diretório do PT em Minas nega que exista qualquer acordo fechado com o ex-prefeito da capital, Alexandre Calil.
O PT vive um momento de indefinição em Minas após o senador Rodrigo Pacheco, do PSB, sair de cena. Esse cenário foi agravado por uma declaração do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, do PSOL, que afirmou em entrevista que poderia ser uma ponte entre o governo Lula e o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PDT. Essa declaração gerou um incômodo no alto escalão do partido e foi desautorizada pela executiva estadual do PT, como conta a deputada Leninha, que é presidente da legenda aqui no estado.
Claro que nós temos respeito aos partidos da base aliada do Lula, as lideranças desse partido em Minas Gerais, mas nós estamos discutindo com todos e todas e não tem ainda definição sobre a composição da chapa majoritária, por isso a gente está dialogando com todo mundo. Até então a gente não dialogou com o Calil, né? A gente já recebeu recados dele, então nesse primeiro turno a gente ainda não conversou, inclusive a fala do ministro Boulos não é compatível com o sentimento, com o que a gente vem construindo aqui em Minas Gerais. Portanto, a gente segue nas construções e no diálogo. Eu penso que o PT de Minas tem capacidade, responsabilidade para fazer o melhor nessa articulação para a reeleição do Lula.
O apoio do presidente a Calil não é bem visto entre as lideranças históricas do PT em Minas Gerais. O desgaste entre os dois vem desde 2022, quando o ex-prefeito foi apoiado pelo petista, mas mesmo assim perdeu as eleições para Romeu Zema do Novo em primeiro turno. A resposta de Calil foi se afastar do petismo e dizer que não devia nada ao presidente. A Itatiaia procurou a assessoria de imprensa do ministro Boulos, que informou que ele não comentaria esse mal-estar. Repórter Luísa Marques.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
8:01 em Belo Horizonte. Hoje é sexta-feira, 22 de maio de 2026. Estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. Giro de 8:00.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EBIP. Seu caminho importa.
Isabela Gouveia, os problemas não param no anel rodoviário, hein?
Pois é, Eustáquio, manhã de muitas ocorrências no anel rodoviário, agora tem mais duas para quem segue no sentido Vitória. A primeira delas, o engavetamento envolvendo uma carreta, um carro e um caminhão na pista sentido Vitória, faixa da direita bloqueada pouco antes do acesso à Avenida Cristiano Machado. Um pouco mais à frente, já em cima do viaduto da Avenida Cristiano Machado, tem outra batida que envolve dois carros, trânsito já bem congestionado desde a passagem pelo viaduto São Francisco. Quem puder, então, vale evitar o anel rodoviário, lembrando que no sentido Rio de Janeiro, agora tem dois carros com defeito nas proximidades da Via do Minério, na região do Barreiro, e por isso também há congestionamento. Destaco também a situação da Via Expressa de Contagem, agora mais um acidente, trata-se inicialmente de um atropelamento para quem segue no sentido Betim, pouco antes do viaduto Beatriz, há reflexos inclusive na Avenida Helena de Vasconcelos Costa, a Via Pepsi, a Transcom foi acionada para o local. Direto da Central de Trânsito Itatiaia EMIV, repórter Isabela Gouveia.
Agora, as condições do tempo.
Nesta sexta-feira, o dia em Belo Horizonte será de céu parcialmente nublado. Na capital mineira, a temperatura mínima foi de 15 graus e a máxima deve marcar 24, com umidade relativa do ar em torno de 45% à tarde. Repórter Aline Neves.
Desdobramentos do caso de um homem morto com barras de ferro em BH, Oswaldo Diniz.
Está à disposição da justiça um homem preso por homicídio cometido nesta quinta-feira na região oeste da capital. José Wilton Pereira, 44 anos, foi morto noite passada com golpes de barra de ferro na rua Junquilhos, bairro Nova Suíça. De acordo com testemunhas, dois homens executaram a vítima e, enquanto agrediam, diziam que já tinham matado outra pessoa nas mediações há 3 dias. A motivação deste crime ainda é incerta, mas familiares de Wilton disseram para a PM que ele era alcoólatra e costumava frequentar o bar perto da cena do crime. Imagens de câmera de segurança registraram a ação, exibindo também a feição, o rosto dos suspeitos. Um deles, identificado como Elbert da Silva Pereira, 28 anos, foi encontrado pelos militares debaixo do viaduto Silva Lobo e encaminhado para a Central de Flagrantes 3, a capital, no Barreiro. Outro suspeito, também já identificado, ainda é procurado. Repórter Oswaldo Diniz.
8:04, rápido intervalo, na volta você acompanha. Resistência no Congresso trava a instalação de CPI do Banco Master.
A turma da Dona Câmara em mais perto do que você imagina.
Você passa por ela, mas ainda não usa tudo o que ela oferece.
No PROCON e no atendimento ao cidadão, receba orientação sobre seus direitos. E na ouvidoria, dê sugestões para a cidade.
Nos projetos Câmara Aberta, Escolas Legislativo, Parlamento Jovem e Educação Cidadã, participe da política.
E no posto de identificação, tire novos documentos.
Passe lá, Câmara de Contagem.
Ação BH. Está chegando o programa Governo do Brasil na Rua. É um mutirão de serviços para resolver pendências e facilitar a sua vida. Vão ter atendimentos e perícias do INSS, vacinação, atendimento odontológico, cuidados para cães e gatos, desenrola e muito mais. Anota aí. É nos dias 21 e 22 de maio, das 9 da manhã às 5 da tarde, no campo do Najá, Rua Castelo Novo, 1001, Santa Efigênia. Leve RG e CPF e não perca essa chance, hein? Governo do Brasil, do lado da cidadania, do lado do povo brasileiro.
Está chegando o dia em que seu dinheiro vai valer mais. Dia 28 de maio, dia livre de impostos. Um movimento criado e realizado há 20 anos pela CDL BH e o CDL Jovem para mostrar como é alta a carga tributária nos produtos e serviços do comércio. Nesse dia, várias lojas estarão oferecendo produtos sem as taxas de impostos. Acesse dlibh.com.br e confira as lojas participantes. Dia livre de impostos CDL BH. Mais poder de compras para você.
Desenrola do Governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30 a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o Governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Ande cá! Tem ninguém aí, não? Ô, moço, pode parar de bater palma aí, ó. Depois que eles compraram o colchão Toraflex, é ruim eles acordar cedo, viu?
Colchão Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Sono gostoso, você vai ter com colchões Toraflex.
6 minutos, estamos de volta com o Jornal da Itatiaia. A recusa do presidente do Senado para a instalação de uma CPI do Banco Master amplia a pressão no Congresso Nacional.
O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, rejeitou o pedido de vários parlamentares para instalar uma CPMI que deveria investigar o caso do Banco Master. A pressão veio tanto da oposição quanto de aliados do governo durante uma sessão conjunta do Congresso que aconteceu ontem. Parlamentares cobraram a leitura dos requerimentos para a abertura da comissão, mas Alcolumbre disse que a pauta da sessão estava voltada à análise de vetos presidenciais e disse que a decisão sobre a leitura cabe à presidência da casa. A comissão é defendida por deputados e senadores que querem investigar suspeitas de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master e o banqueiro Daniel Vorcaro, alvo de operação da Polícia Federal desde março. Hoje, já existem pelo menos 5 pedidos de CPIs protocolados no Congresso entre Câmara, Senado e Comissão Mista. Além disso, ações apresentadas ao Supremo Tribunal Federal tentam obrigar a instalação da investigação, como aconteceu durante a CPI da Covid. De Brasília, Aline Pessanha.
Dia a dia da política, com Berta Macaron.
Ô Berta, com a possibilidade do lançamento do senador Cleitinho à presidência da República, como é que ficaria aqui em Minas a coligação PL e Republicanos, que é o partido do Cleitinho, em torno da candidatura dele ao governo do estado? Bom dia.
Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Fernanda. Bom dia, amigos da Itatiaia. A crise desencadeada na campanha do senador Flávio Bolsonaro provocou uma série de movimentos no campo da direita, a começar pelo desconforto dos bolsonaristas que se declaram autênticos com o silêncio de Michele Bolsonaro, que não faz a defesa pública do enteado. Os pré-candidatos Romeu Zema e Ronaldo Caiado percebem espaço para crescer nesse campo e estão criticando publicamente o envolvimento de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro. Ao mesmo tempo, o presidente do Republicanos em Minas, Euclides Petersen, também cogita, em um ensaio, o lançamento do senador Cleitinho como possível candidato à presidência da República. Todos esses movimentos têm consequências em Minas. O Republicanos e o PL já anunciaram coligação na sucessão mineira. Cleitinho lidera as pesquisas de intenção de voto e seria o candidato. No PL, Flávio Rosco, presidente da FIENG, e o ex-prefeito de Betim, Vitório Medioli, poderão também encabeçar a chapa caso Cleitinho não concorra. Ao mesmo tempo, com as críticas de Zema a Flávio Bolsonaro, o PL de Minas aprofunda o afastamento do governador Matheus Simões, que concorre à reeleição. Um dos caminhos do PL, em princípio, seria o apoio a Matheus Simões, que é o candidato de Zema. Tantas indefinições no campo da direita em Minas alivia pressão sobre o campo lulista, também indefinido. A federação PT, PV e PCdoB ainda aguarda a declaração formal do senador Rodrigo Pacheco de que não concorrerá ao governo de Minas. Ao mesmo tempo, há quatro movimentos dentro desse campo neste momento. O apoio ao ex-prefeito Alexandre Calil é considerado, mas não está definido. Há resistência de correntes que decorrem da campanha ao governo de Minas de 2022. A candidatura própria é outro movimento. Dois são os nomes fortes no PT. A ex-prefeita de Contagem, Marília Campos, e o deputado federal Reginaldo Lopes. Contudo, Marília está na liderança da corrida ao Senado e tem o apoio de Lula para seguir em frente. Já Reginaldo Lopes é candidato à reeleição e a chapa proporcional da federação conta com a densidade eleitoral dele. O terceiro caminho seria a candidatura do empresário Josué Gomes da Silva, filiado ao PSB, mas há dúvida se ele deseja concorrer. O quarto movimento que se desenha é a construção de uma frente em torno do ex-presidente da Câmara Municipal, Gabriel Azevedo, que é do MDB. Ele tem o apoio do PV e de lideranças históricas do PT, além do PCdoB. Nessa articulação em torno do MDB podem estar o PSB, com a indicação de Jarbas Soares Júnior, ex-procurador-geral de Justiça, e Marília Campos para a primeira vaga no Senado. Alguns caminhos, nenhuma definição. Neste momento, a Federação PT-PVPCdoB em Minas está à espera de Lula, quem realmente irá definir. Outros coelhos poderão sair desta cartola. Berta Macaron para o Jornal da Itatiaia.
8:11, a seguir. Congresso amplia repassos a municípios e reacende debate sobre medidas eleitoreiras.
São BH, tá chegando o programa Governo do Brasil na Rua. É um mutirão de serviços para resolver pendências e facilitar a sua vida. Vão ter atendimentos e perícias do INSS, vacinação, atendimento odontológico, cuidados para cães e gatos, desenrola e muito mais. Anota aí, é nos dias 21 e 22 de maio, das 9 da manhã às 5 da tarde, no campo do Najá, rua Castelo Novo, 1001, Santa Efigênia. Leve RG e CPF e não perca essa chance, hein? Governo do Brasil, do lado da cidadania, do lado do povo brasileiro.
Minuto Cooperativo, uma iniciativa do Sistema Seng. Sabe o melhor das pequenas escolhas? Elas geram grandes impactos. É assim com o cooperativismo. Escolha consciente. Escolha o COP. Todos os dias você pode decidir fazer uma boa escolha. Escolher estar mais presente, mesmo quando o tempo é curto. Escolher consumir, valorizando quem produz. Escolher separar o lixo e preservar o lugar que é seu. Fazer boas escolhas gera grandes impactos. É assim quando você escolhe produtos e serviços de cooperativas. Procure por eles e escolha consciente. Escolha o COP. Acesse somos.coop.br e saiba mais. Sistema Seng. Somos a força do cooperativismo em Minas. Somos COP.
Você viu?
O quê?
Catraca livre.
Ah, vi sim. Ônibus de graça aos domingos e feriados.
Tem muita gente aproveitando e nem sabe que é trabalho da prefeitura. Mais de 3,5 milhões de pessoas já usaram e aprovaram o Catraca Livre, movimentando ainda mais a cidade, o comércio e aproveitando melhor Belo Horizonte. Catraca Livre é trabalho da prefeitura de BH.
É ônibus de graça aos domingos e feriados. Belo Horizonte, Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
8:14. O Dia da Indústria é marcado pela apresentação de resultados de iniciativas voltadas ao fortalecimento das atividades em Minas Gerais.
Autoridades, empreendedores e estudantes se reuniram nesta quinta-feira no evento de celebração ao Dia da Indústria, realizado pela FIENG, a Federação de Indústrias de Minas Gerais, no Minas Centro. Dentre os homenageados do ano está o CEO da Gerdau, Gustavo Werneck, que recebeu o título de Industrial do Ano 2026. Ele destacou a importância da modernização da indústria brasileira.
A indústria brasileira, ela tem enfrentado dificuldades de competir globalmente, não em função do atraso de ser uma indústria ineficiente, né? É porque o famoso custo Brasil, ou seja, aquilo que acontece fora dos muros da nossa empresa, eles criam dificuldade da gente competir globalmente. Então isso fez com que a indústria brasileira tivesse ao longo dos anos que se desenvolver ainda mais, que buscar mais tecnologia, que se tornasse de fato uma referência na indústria global, para que ela pudesse, com todas as dificuldades que foram criadas ao longo do tempo, a gente poder seguir prosperando, entregando resultados, né?
Nos últimos 7 anos, mais de R$1.300.000 foram investidos pela gestão da FIENG em infraestrutura, modernização, educação e inovação industrial. O presidente em exercício da FIENG, Bruno Melo Lima, faz um balanço do que tem sido feito e avalia as expectativas para o setor.
Nós implantamos desde 2018 o Pró-Indústria. O propósito era realmente promover a indústria, reconstruir uma série de atividades da FIENG. O SESI aumentou tremendamente o número de escolas. Pois é, o Pró-Indústria, ele investiu mais de R$1.5 bilhão em diversas atividades do sistema, né? São mais de 250 mil matrículas no sistema SENAI, no sistema SESI também foram 45 mil matrículas. Minas cresceu sim, mas nós temos uma preocupação muito grande com amanhã.
Quem também participou da celebração foi o ex-presidente da FIENG, o empresário Flávio Roskel, filiado ao PL. Cotado como um dos possíveis pré-candidatos ao governo de Minas Gerais, Roskel falou sobre os desafios da indústria mineira.
O ambiente de negócios vem deteriorando de maneira clara, inúmeras normas vêm sendo editadas. A Federação das Indústrias fez um estudo recente que aponta que os custos com as obrigações indiretas estão somando R$160 bilhões ano para as empresas brasileiras, o que é repassado para o cidadão brasileiro. E isso efetivamente gera uma perda de competitividade, que gera uma perda de potencial de crescimento.
Repórter Giovana Meirelles.
8:17.
Agora, a análise do âncora da CNN Brasil, William Bach.
No feirão das bondades pré-eleitorais, foi a vez agora do Congresso Nacional, que derrubou um veto de Lula e permitiu a doação de cestas básicas, ambulâncias, valores em dinheiro a municípios. Isto não se podia fazer durante o chamado defeso eleitoral, isto é, o período de eleições. Esse tipo de doação é mais conhecido como compra de voto. A mesma votação no Congresso permite que municípios que deviam dinheiro à Seguridade Social, por exemplo, também possam agora receber doações. Isso beneficia mais de 3 mil municípios, anunciou um triunfante Davi Alcolumbre, presidente do Congresso, em meio a uma marcha de prefeitos em Brasília. Agora, os municípios inadimplentes, junto ao governo federal, vão também poder receber emendas de parlamentares. Ao fazer isso, os parlamentares estavam ajudando em primeiro lugar a si mesmos. Como se sabe, fartamente, as bases regionais de deputados e senadores apreciam, sobretudo aqueles que, aspas, trazem alguma coisa, aspas, para sua própria região. E com isso, garantem a própria permanência no legislativo. O Congresso facilitou ainda mais o emprego direto de emendas parlamentares para construção ou manutenção de rodovias que não sejam federais. Está aí a essência da política brasileira de hoje. A captura dos cofres públicos ou de pedaços da máquina no Estado, convertidos em ferramentas para defesa de interesses particulares, regionais ou setoriais. Não estamos falando de corrupção, hein? Bem entendido. Quanto à compra de votos, quem nunca? O governo Lula vai gastar uns 200 bilhões em outro feirão próprio de bondades. O Congresso jamais ficaria para trás.
Da CNN em São Paulo, William Vac.
8:19.
Em cima do papo, com Edilene Lopes.
Oi, Edilene, em que pé está a viagem do pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro a Minas Gerais após a polêmica envolvendo o ex-banqueiro Daniel Vorkaro? Em bom dia para você.
Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos ouvintes. A ida do senador Flávio Bolsonaro a Minas Gerais está confirmada, segundo seus interlocutores, para o início de junho. No dia 2, ele estará em Belo Horizonte, quando deve receber o título de cidadão honorário da capital. Também participa da Mega Leite, Feira do Leite, que acontece em Belo Horizonte, e deve fazer um evento de lançamento da pré-candidatura de Domingos Sávio, pré-candidato ao Senado, aí em Minas Gerais, e pode anunciar, inclusive, outros nomes dessa chapa, mas, por enquanto, ainda não estão definidos. Não apenas Flávio Bolsonaro, que além de Belo Horizonte vai a Patos de Minas, na Fena Milho, também o presidente Lula avalia a possibilidade de ida a Minas Gerais ainda no mês de junho. E a última rodada de visitas deles aos estados, principalmente o estado de Minas Gerais é cotado porque é importantíssimo nas eleições, antes do período eleitoral. E ambos estão sem candidatos à cabeça de chapa nos estados. É importante também, Eustáquio e Fernanda, pensarmos que até o momento a campanha eleitoral, ela está focada em ataques, é INSS e Banco Master. Até agora, nós não sabemos, para um mandato que se iniciará em 2026, qual é a proposta de Flávio Bolsonaro ou qual é a proposta do presidente Lula, porque a vorkarização do debate político no Brasil e também o escândalo do INSS, além da pauta anti-STF, tomaram conta da política brasileira e as propostas acabaram desaparecendo. Em comum, esses dois candidatos têm essas duas coisas, são os dois polos que ocupam a discussão da política brasileira hoje, e os dois também não têm candidato ao governo do estado em Minas Gerais, que é um estado definidor das eleições.
Edilene Lopes, coluna em cima do fato no Jornal da Itatiaia. 8:21, no próximo bloco você acompanha. Baixo estoque de sangue na Hemominas preocupa hospitais de Belo Horizonte.
São BH, tá chegando o programa Governo do Brasil na Rua. É um mutirão de serviços para resolver pendências e facilitar a sua vida. Vão ter atendimentos e perícias do INSS, vacinação, atendimento odontológico, cuidados para cães e gatos, desenrola e muito mais. Anota aí, é nos dias 21 e 22 de maio, das 9 da manhã às 5 da tarde, no campo do Najá, rua Castelo Novo, 1001, Santa Efigênia. Leve RG e CPF e não perca essa chance, hein? Governo do Brasil, do lado da cidadania, do lado do povo brasileiro.
Seleção Volkswagen Mais é na Carvel. Garanta o seu Terra 2026 com bônus de R$12.000 no seu usado e taxa zero. E atenção, últimas unidades do T-Cross Highline com bônus incrível de até R$31.000 com seu usado na troca e taxa zero. Nunca compre um Volkswagen sem antes consultar a Carvel. 3280-9500. Consulte condições. Carvel Volkswagen no Prado e na Zanassi.
Volkswagen.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
A Prefeitura de Contagem está trabalhando dobrado para deixar a cidade mais limpa, mais bonita e para garantir asfalto de qualidade após o período chuvoso. E não é modo de dizer não. A Prefeitura dobrou a quantidade de trabalhadores na capina e na roçada do mato, na varrição de ruas e no tapa-buracos. Mas lembre-se, cidade limpa é a que menos se suja. Prefeitura de Contagem. Trabalho todo dia.
Ei, você tem uma empresa e está perdendo produção por conta das constantes faltas de energia? Que tal dar um basta nisso? Conte com a G-Service quando o assunto é gerador de energia. Autorizada MWM Geradores. Não perca esta oportunidade. Compre seu gerador MWM em até 6 vezes sem juros, direto com a fábrica. Consulte condições de aprovação. Ligue 31-41-41-3212. G-Service Geradores.
Desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30 a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
8:23, uma pesquisa Futura Apex, divulgada agora há pouco, revela que o presidente Lula aparece à frente do senador Flávio Bolsonaro em um eventual segundo turno na disputa presidencial.
O levantamento aponta Lula com 47,7% das intenções de voto contra 42,2% de Flávio. O resultado representa uma mudança em relação ao levantamento anterior do Instituto, divulgado há 10 dias.
Na ocasião, Flávio Bolsonaro liderava o cenário com 46,9%, enquanto Lula tinha 44,4%. A nova rodada foi realizada após a repercussão de um áudio envolvendo o senador e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.
Além do confronto contra Flávio Bolsonaro, o Instituto também simulou outros cenários de segundo turno. Lula aparece na frente do ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, com 47,6% contra 36,5% de Caiado, e supera o ex-governador de Minas, Romeu Zema, por 48,3% a 35,9%.
A pesquisa também testou pela primeira vez neste ano um eventual embate entre Lula e Michele Bolsonaro. Nesse cenário, o presidente registra 47,9% das intenções de voto contra 41,6% da ex-primeira-dama.
O levantamento ouviu 2.000 eleitores em quase 900 cidades brasileiras entre os dias 15 e 20 agora de maio por meio de entrevistas telefônicas.
A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
8h25. A queda nos estoques de sangue da Hemominas preocupa os hospitais de Belo Horizonte. O repórter Gustavo Cícero tem mais informações ao vivo. Ô Gustavo, quais são os critérios exigidos para quem quer se tornar um doador, hein? Bom dia.
Ótimo dia para você também, Eustáquio Ramos. Bom dia, Fernanda Viegas.
Bom dia.
8h25. A Itatiaia fala ao vivo aqui da Fundação Hemominas, na área hospitalar de Belo Horizonte, na Alameda Ezequiel Dias, porque o estoque de sangue, especialmente O negativo, está em estado crítico. E o grupo A positivo e negativo e o tipo O positivo estão em estado de alerta. O analista da Fundação Hemominas, Thiago Sandô, é quem responde a sua pergunta, Eustáquio Ramos. Quais são os critérios para doação de sangue e a importância, né, desse ato que é fundamental para salvar outras vidas? Seja bem-vindo ao Jornal da Itatiaia, Thiago.
Bom dia, muito obrigado por a gente estar aqui falando de algo que é tão importante, né, como a doação voluntária de sangue. E o primeiro critério é a decisão de doar, né? Então, a gente tem sempre trazido para a população a importância da doação de sangue como um gesto habitual, um gesto corriqueiro da vida do cidadão. A gente sabe que o cidadão mineiro, ele é muito solidário, então é muito importante a gente contar com a solidariedade de todos aí que estão nos acompanhando. Mas para doar sangue, é preciso estar em boa saúde, ter dormido bem na noite anterior, estar bem alimentado, bem hidratado, pesar mais de 50 quilos e ter entre 16 e 69 anos de idade, né? A pessoa, ela pode realizar o agendamento da sua doação pelo site hemominas.mg.gov.br ou pelo aplicativo MGEP Cidadão, onde ele consegue consultar outras condições e restrições para doar.
Fala um pouco pra gente, que o nosso tempo é um pouco apertado, do o nível, né, do estoque de sangue da Fundação Hemominas neste momento.
Bom, a gente teve uma queda importante, né, dos RHs negativos, e a gente reforça o O negativo, e a gente tem enfrentado também uma queda do grupo O positivo e o grupo A positivo e A negativo, que estão em estado de alerta. Então a gente chama todas aquelas pessoas desses grupos para poder comparecer, melhorar os nossos estoques e nos ajudar a salvar vidas.
Agora, Thiago, assim como eu, tem pessoas de repente, pode ser um pouco mais fraquinha para tirar sangue, fica um corpo mais mole. Para doar sangue é a mesma coisa ou tem uma diferenciação?
Não, as cadeiras de doação, elas são pensadas justamente para esse conforto do cidadão, e há um treinamento da equipe muito rígido, né, para que possa ser um momento de doação muito tranquilo. Então as pessoas podem ficar tranquilas, né, vai ser uma experiência muito positiva. Doar sangue é algo que traz para o doador também uma satisfação muito importante. Para doar sangue, a gente lembra, né, acessar o site hemominas.mg.gov.br para consultar ali as condições, agendar sua doação, e também o aplicativo MGEP Cidadão.
Ouvimos aqui na Itatiaia o analista da Fundação Hemominas, Thiago Sandô. Eu volto com vocês aí no estúdio, Fernanda Viegas.
Obrigada, Gustavo Cícero. Agora 8h28.
Itatiaia Agro. Oferecimento Sistema Faeng Senar, a camisa verde que transforma. E Minas conta com a força do agro. O agro conta com a energia da Semig.
A denúncia de omissão no Ministério da Agricultura pode impedir embarques de carnes para a União Europeia. Valdir Barbosa, bom dia.
Bom dia. Convencer o governo chinês de não sobretaxar a carne bovina brasileira aparentemente é uma preocupação do ministro da Agricultura, André de Paula, que está na China tratando desse assunto. Se o Brasil não conseguir suspender esse tarifaço chinês, que de 12 vai para 67% a partir da segunda quinzena de junho, os frigoríficos vão diminuir os abates e o mercado doméstico vai ser atingido, com os produtores ficando com os pastos cheios de gado e os preços despencando no mercado. Vale lembrar que a partir de setembro, a União Europeia também bloqueia a entrada das carnes bovina, frango e ovos no velho continente, por causa do uso de antibióticos proibidos na Europa. E surge um fato muito grave no caso dos antibióticos, revelado pela Folha de São Paulo. 40 dias antes da União Europeia informar sobre o bloqueio, o Ministério da Agricultura já tinha sido avisado sobre a decisão. Aliás, esse aviso foi 40 dias antes. O primeiro documento oficial do acordo da União Europeia veio em outubro de 2024. O grave é que nenhuma providência foi tomada e quando a União Europeia anunciou o bloqueio, aqueles que falaram sobre o assunto se mostraram completamente indignados, surpresos. A culpa é do Macron e que os relatórios seriam entregues aos europeus, provando totalmente o contrário. Esse comportamento do Ministério da Agricultura tem três alternativas para interpretação: incompetência, negligência ou até má-fé. E caso a China mantenha o tarifaço contra o Brasil e o mapa não consiga desbloquear a entrega das carnes à Europa, poderemos ter um desequilíbrio total no mercado da carne nunca visto antes aqui no Brasil. Itatiaia Agro, Valdir Barbosa.
Itatiaia Agro. Oferecimento Sistema Faengue Senar, a camisa verde que transforma. E Semig Agro, uma dupla de sucesso. Semig, governo de Minas. Aqui o trem prospera.
Quem vive no campo sabe bem.
Camisa Verde do Senar é o braço direito do produtor, com mais de 300 cursos gratuitos de formação profissional rural. Porque para crescer, tem que aprender.
E para aprender, tem o Senar.
Sistema Faengue Senar e Sindicatos Rurais. A camisa verde que transforma.
8h32, a seguir, o governo faz hoje um novo bloqueio no orçamento para tentar cumprir meta fiscal.
Tá pensando em comprar um seminovo? Então para tudo agora e anota esse recado. No dia 23 de maio, sábado, às 10 horas, eu, CJ, vou comandar uma live imperdível no Instagram do carbig.com com condições inéditas. Vamos fazer um verdadeiro limpa-pátio, liberando descontos exclusivos em diversos modelos, bônus da avaliação do seu usado, vouchers de transferência grátis ou de garantia estendida e muito mais. Salva, sábado, 23 de maio, às 10 horas, no Instagram do carbig.com. Eu te espero, hein? Acesse carbig.com e consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida.
A mesa da cozinha é lugar para criar. Na sala tem sorriso e sabor para encantar. Condensado e creme na famosa sobremesa. Tudo é melhor com leite pó de camponesa. Tem sabor de quem capricha na receita favorita. Pros amigos, pra família. Sabor se cria junto. Camponesa, cremosidade e muito sabor. Camponesa.
Já tá de pé, põe a água no fogo, prepara o café. No chão a enxada, no peito o suor. Se o desafio é grande, a fé é maior.
Quem vive no campo sabe bem que pra colher tem que plantar, que pra plantar tem que aprender, e pra aprender tem o Senar. O clima que muda, o custo que aperta.
A lida é bruta, a colheita é incerta, mas ele não espera. A sorte chega, aprende, pratica e cresce, faz o destino mudar. Quem vive no campo sabe bem.
Camisa Verde do Senar é o braço direito do produtor. São mais de 300 cursos gratuitos de formação profissional rural. É tecnologia e gestão na prática para transformar a vida no campo. Porque para crescer, tem que aprender.
E para aprender, tem o Senar.
Sistema FAENG Senar e Sindicatos Rurais. A camisa verde que transforma.
8h34, vamos atualizar os destaques do Jornal da Itatiaia desta sexta-feira, 22 de maio de 2026.
Hoje na capital a temperatura deve chegar a 22 graus. Agora aqui na Itatiaia, no bairro Estoril, 18 graus.
Governo federal faz novo bloqueio de recursos no orçamento de 2026. Pedro Nascimento.
O governo federal deve anunciar nesta sexta-feira um novo bloqueio no orçamento para tentar manter as contas públicas dentro da meta fiscal. Essa informação foi confirmada pelo ministro da Fazenda, Dário Durigan. Hoje já existem 1 bilhão e 600 milhões de reais congelados no orçamento, mas esse valor deve aumentar. Segundo Durigan, o governo vai cortar na própria carne, reduzindo gastos dos ministérios para evitar que essas despesas ultrapassem o limite previsto para esse ano. O governo afirmou que não deve haver contingenciamento, porque a arrecadação segue dentro do esperado. Mesmo assim, o aumento dos gastos obrigatórios, como benefícios sociais, pressionou o orçamento. O governo também espera reforçar o caixa com a alta na arrecadação do petróleo, que disparou neste ano por conta do aumento do preço do barril no mercado internacional.
Os próximos passos da prisão da influenciadora Deolane Bezerra e Yuri Cavalieri.
Deolane Bezerra deve ser transferida para a cidade de Tupi Paulista, no interior de São Paulo. Ela está detida na penitenciária feminina de Santana, na zona norte da capital paulista. A investigação segue sob responsabilidade do GAECO, de Presidente Prudente, e da Polícia Civil de São Paulo. Além das prisões preventivas, a operação também mirou bloqueios patrimoniais, movimentações financeiras e empresas supostamente usadas para ocultação de recursos ligados ao PCC. Ao deixar o Palácio da Polícia ontem, Deolane falou rapidamente com jornalistas e afirmou que a justiça será feita.
8h36, a seguir a conversa de redação.
A seleção Volkswagen Mais chegou na Mila Volkswagen. Terra High, com bônus de até 12 mil reais com seu usado na troca. Taxa 0,99 e saldo em 36 meses. Solo automático a partir de 107.990. Com taxa 0,99. Saldo em 48 meses e emplacamento grátis. Aproveite para conhecer o novo Tiguan e a nova T-Cross seleção. E ainda participar do Best Drive premiado, concorrendo a um T-Cross 0 quilômetro. Mila, a melhor Volkswagen. 3499-4100.
Volkswagen, patrocinador oficial de todas as seleções brasileiras de futebol.
Acidente, o bem maior é a vida.
Atenção, BH, tá chegando o programa Governo do Brasil na Rua. É um mutirão de serviços para resolver pendências e facilitar a sua vida. Vão ter atendimentos e perícias do INSS, vacinação, atendimento odontológico, cuidados para cães e gatos, desenrola e muito mais. Anota aí, é nos dias 21 e 22 de maio, das 9 da manhã às 5 da tarde, no campo do Najá, rua Castelo Novo, 1001, Santa Efigênia. Leve RG e CPF e não perca essa chance, hein? Governo do Brasil, do lado da cidadania, do lado do povo brasileiro.
Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de 1 milhão de reais por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar.
Olha, ninguém dorme tranquilo quando está com dívida, né? Mas ninguém precisa enfrentar esse problema sozinho. Não mais, porque o governo do Brasil está do lado das famílias brasileiras. Com o novo desenrola do governo do Brasil, dá para conseguir até 90% de desconto em suas dívidas. Eu falei, até 90% de desconto e ainda ter mais prazo para pagar com juros baixinhos, de apenas 1,99% ao mês. Vale para cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até para quitar o FIES. Em alguns casos, também é possível usar o saldo do FGTS na renegociação. O governo que zerou o imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês é o mesmo governo que está do seu lado ajudando a desenrolar suas dívidas. Procure seu banco e desenrole você também. É o governo do Brasil ajudando famílias brasileiras a quitarem suas dívidas.
Minuto da Copa. A Itatiaia ligada no maior evento do futebol mundial. Oferecimento Grupo Herculano e Câmara de Contagem.
A seleção brasileira chega no dia 27 na Granja Comari. Flamengo, Grêmio, Santos poderão utilizar seus atletas convocados nas Copas Libertadores e Sul-Americana no dia 26, terça-feira. O Botafogo joga dia 27 em Caracas e pode utilizar Danilo. Porém, a diretoria de futebol do Botafogo já teria tirado Danilo dos jogos do Brasileirão e também da Copa Sul-Americana. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA para a Copa do Mundo de 2026, do Rio de Janeiro, Wellington Campos.
Conversa de redação.
8:40. Muito bom dia para você. Eu sou Júnior Moreira. Esse é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia. A defensora pública Silvana Lobo e os jornalistas William Travassos, Eduardo Costa e Marcelo da Fonseca. Olha só, pessoal, o Ministério Público de Minas Gerais pediu a condenação do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, e a devolução de 103 milhões aos cofres públicos. Segundo o MP, uma agência contratada pela prefeitura teria pago com dinheiro público uma pesquisa eleitoral ligada à possível candidatura de Calil ao governo de Minas em 2022. A promotoria pede ainda a suspensão dos direitos políticos por 14 anos, multa e proibição de contratar com o poder público. Bom, a defesa nega irregularidades. Calil já foi condenado anteriormente por improbidade administrativa e pode ter também os direitos políticos suspensos por 5 anos. O ex-prefeito ainda perdeu ontem na justiça um processo de calúnia e difamação que movia contra o ex-chefe de gabinete dele. Na política, o ex-prefeito Alexandre Calil também enfrenta dificuldades. Após declaração de Guilherme Boulos sobre uma possível aliança de Calil com Lula para as eleições deste ano, a presidente do PT aqui em Minas, deputada Leninha, afirmou que ainda não há definição de apoio do partido ao ex-prefeito e as questões ainda estão sendo construídas. Situação bem difícil aí para o Calil, o Marcelo da Fonseca. Bom dia para você.
Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Ô, Júnior, eu estava lendo o pedido, né, do Ministério Público para entender melhor a situação. E eu percebo um certo modus operandi do ex-prefeito, né? Em todos os processos que eu acompanhei do ex-prefeito, seja na Câmara de BH, seja nas questões partidárias lá do uso de recursos do PSD, parece que tem um modus operandi que vai se repetindo, que é a mistura do que é o dinheiro do partido, o que é o dinheiro público, o que é o interesse privado, e isso fica muito claro na denúncia do MP. Porque o que o Ministério Público está falando, né, e aqui é até importante a gente ressaltar, viu, Júnior, que a gente está citando tudo que o Ministério Público põe no processo. Porque o Calil usa um pouco essa tática de processar para tentar intimidar jornalista, processar para intimidar ex-aliados, isso é muito recorrente. Então, o que o Ministério Público aponta nesse caso? Por que o Ministério Público está pedindo para ter a devolução desses 103 milhões? Porque, nesse caso, a Prefeitura tinha um contrato com uma agência de publicidade. Essa agência de publicidade tinha um contrato de mais de 40 milhões com a Prefeitura. E aí, essa agência fez uma pesquisa por fora dos panos, né, que ninguém sabia exatamente que estava sendo contratada, em troca de estender esse contrato com a prefeitura. Então aí a gente está falando de dinheiro público da prefeitura sendo usado para o interesse privado. E o que o Ministério Público ressalta, que é importante a gente falar, é que para corroborar tudo isso, eles usam acordos de não persecução penal que foram firmados com pessoas muito próximas ao Calil. Então, por exemplo, o ex-chefe de gabinete do Calil admitiu que houve irregularidade, houve mal feito e fez um acordo com a justiça. O dono da agência de publicidade fez um acordo de não persecução, admitiu que houve mal feitos e devolveu recursos. Adriana Branco, que era braço direito do Calil na época do Atlético, depois na prefeitura seguiu com ele, admitiu irregularidades e também fez um acordo de não persecução. O deputado, agora deputado Adão Clever Lopes, que na época era secretário de governo do Calil, também admitiu as irregularidades, fez um acordo e devolveu recursos. Então, o que o Ministério Público está apontando é: se todas essas pessoas que eram muito próximas da prefeitura, do prefeito, que eram o núcleo político, né, e organizacional financeiro da prefeitura, se todos eles admitem que houve irregularidade, admitem que tiveram, né, aceitaram devolver recursos, o prefeito, que é o maior beneficiado, não topou devolver recurso, então o Ministério Público pede, né, que o prefeito, que o ex-prefeito Alexandre Calil devolva mais de 100 milhões, uma quantia muito significativa, porque teve esse buraco muito grande na prefeitura. Essa extensão do contrato com a agência foi vinculada a uma pesquisa que foi contratada por debaixo dos panos, pelo que deu a entender todos os depoimentos envolvidos, para tentar empurrar o Calil a ser governador em 22. Só que a campanha do Calil não deu certo, né? O Calil perdeu pro governador, ex-governador Romeu Zema em Belo Horizonte. Ele não conseguiu ter uma votação significativa no interior. E aí eu acho que isso deixou vários buracos aí que o ex-prefeito até hoje está tentando remendar, reconstruir. E aí, Júnior, trazendo agora para 26, eu vejo essa dificuldade muito grande do Calil de reconstruir algumas pontes que foram implodidas lá atrás. Estava conversando com alguns deputados do PT e a palavra certa é: eles estão desesperados com a possibilidade de vir uma ordem lá de cima do Lula de mandar o partido fechar com o Calil para o governo, porque eles não querem retomar o que aconteceu na campanha de 22. Então a gente está vendo como que todos esses problemas de 22 estão voltando 4 anos depois. E agora a gente está vendo o Calil buscar o Aécio Neves, o ex-governador Aécio Neves, que ele chegou um tempo atrás, falou que deveria estar preso. Né? Então, assim, é uma situação difícil do ex-prefeito. Não sei como que ele vai conseguir sair desse rolo todo na justiça. E vale lembrar, na Câmara Municipal de Belo Horizonte, houve uma CPI que também escarafunchou muito, né, as relações do ex-prefeito com iniciativa privada, e mostram alguns gastos que realmente são muito questionáveis. Viagens para o Rio de Janeiro, viagens para fora do país, tudo misturando o que é público e o que é privado.
Ô Silvana Lobo, depois desse histórico todo, o Marcelo traçou aí, a operadora do direito da mesa precisa falar também. Bom dia para você.
Bom dia, Júnior. Bom dia a todos os colegas aqui do Conversa e bom dia a todos que nos ouvem. Bom, o Marcelo da Fonseca está coberto de razão, porque olha bem o que o Ministério Público se baseou para requerer, né, esse pedido de condenação nessa ação que ora tramita. Porque nós já temos uma condenação anterior. Claro que a condenação de primeira instância ela ainda não impede a possibilidade de concorrer nas eleições. Mas se nós tivermos dessa outra ação uma condenação em segundo grau, ela vem a impedir. Agora, nessa que agora, né, ainda nem temos sentença, o que o Ministério Público se baseia? Poxa, são vários colaboradores dele, várias pessoas que estavam ao entorno dele e que teriam culpa no cartório em relação a essa pesquisa encomendada para que o contrato fosse prolongado, que fizeram acordo de não persecução penal. O que é isso? É um acordo feito entre o autor de fatos com o Ministério Público, em que necessariamente esse autor dos fatos, ele se considera culpado, ele confessa os fatos. Então foram várias pessoas importantes, não é qualquer um, não é qualquer mequetrefe, não é o porteiro, não é o pipoqueiro, nós temos até o Adal Clever nessa situação, que confessaram os fatos, admitiram as suas culpas e repararam os danos, e, portanto, o Ministério Público está ali com uma série de fatos narrados que fica muito difícil de um só negar quando diversos assumiram aquilo que teria acontecido. Então, se avizinha realmente uma possibilidade aí de vir condenação nesse fato, e aí se joga, né, com, às vezes, a demora na justiça num resultado, que seria uma decisão condenatória em segundo grau. A decisão condenatória em segundo grau, ela é tampa de caixão, ela impede que ele concorra às eleições esse ano.
William Travassos, bom dia para você e essa situação aí, hein?
Bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Para mim é uma situação muito delicada, Júnior, porque primeiro que eu tô sendo processado criminalmente pelo Calil, em função de tudo que eu falei e parte da minha fala, o Marcelo acabou de colocar aqui, que vem de encontro ao que está no Ministério Público. Então eu não vou entrar nessa seara, porque é tão difícil, né? Eu comentar uma coisa onde eu estou sendo processado criminalmente. Aí dá até, para mim, a sensação que eu tenho é de que estão tentando silenciar a minha voz. Mas isso não será possível, né? E eu assumo a responsabilidade daquilo que eu falo. E quando eu olho para esse senhor, né? E eu vou me ater ao que foi divulgado essa semana sobre o encontro que o Marcelo colocou, acho que na quarta-feira em Brasília, do Calil com o Aécio. Calil era aquele que era o, era um empresário da área de construção, empreiteiro, amigo do Aécio ou parceiro do governo na gestão Aécio. Se eu estiver enganado aqui, por favor, me corrijam, né? Vocês que estão há mais tempo. Chega um momento que quando o Aécio estoura o escândalo do Aécio, ele diz que o Aécio tem que sair algemado, que aí prende, eu acho que o primo do Aécio, enfim, aí vira uma coisa contra e agora é amigo. E aí eu fico olhando para o palanque, o que seria o palanque de Minas Gerais para o governo do estado? É Boulos, Duda Salabé, Calil, Aécio Neves, João Leite, Paula Biáquio. E aí eu falo assim, gente, ideologia é uma coisa que não existe. As associações, eu vou me associar quando eu estou isolado, eu vou buscar aquele que eu rejeitei no passado, que eu condenei, dizendo que ele tinha que estar preso, e agora ele é meu amigo, e eu vou disputar, eu estou buscando o apoio dele. Eu não consigo entender essas relações de poder, onde eu mudo de opinião de acordo com o meu interesse eleitoral, financeiro, sei lá o quê. Então, assim, é delicado para mim comentar isso, mas me assusta. Eu fico imaginando o palanque e o confronto. Eu pego, por exemplo, né, o João Leite. Ele é um evangélico conservador, não é isso? Uhum. Ele é ao lado do Boulos? O arquiteto de Deus. Como é que vocês vão discutir essas pautas?
Ô, WT, só pra te dar, então, você citou o Boulos, né, que o Boulos falou dessa possível aproximação com o Calil, mas só pra dar uma informação de bastidor, dentro do PT isso pegou muito mal, viu? A gente viu a própria presidente do PT, logo depois da fala do Boulos, falou, olha, quem decide o caminho que o PT de Minas vai tomar é o PT. Então, a verdade é que o Boulos soltou essa aí, mas faltou combinar com todos os envolvidos.
Ô, Eduardo, pra gente arrematar esse assunto, hein, bom dia pra você.
Bom dia a todos. Ô Júnior, os amigos falaram aqui de aspectos políticos e jurídicos. Eu vou falar de bom senso. Ô Júnior, tem um negócio que tá me tirando sério, tá me angustiando. Minas Gerais é um país. O Brasil é um país rodoviário, certo?
É.
Minas Gerais é o centro do país. Minas Gerais concentra a maior malha rodoviária do país. Belo Horizonte é o trevo, é a rotatória desse grande estado e dessas grandes rodovias. Quem está na 381, se vai para São Paulo ou vem, apesar da duplicação, todo dia tem acidente. Todo dia é um inferno na Casial, de Patielli, na Cidade do Céu. É só escutar Itatiaia. Se você pega a outra perna da 381 para ir para o Vale do Aço, para a praia, é a rodovia da morte que dispensa comentários. Aí você vem para 040. Eu vou falar só de duas rodovias, gente. Quem mora em Itabirito, Lafayette, Congonhas, sofre todo dia, porque todo dia tem uma encrenca no anel que agarra toda a rodovia. As pessoas levam 6 horas em viagem que deveria durar uma. Agora, pior é quem vem de Brasília, de Sete Lagoas, de Curvelo, que todo dia a Isabela Gouveia fala 7:05 da manhã, 10 quilômetros de congestionamento, 20 quilômetros de congestionamento. Ô, gente, por mais estúpido que qualquer um de nós possa ser, por menos viajado que seja, qualquer um de nós tem que entender que não há outra saída plausível, ideal, confortável, segura e factível que não seja o Rodoanel. Mas nós estamos esperando o Rodoanel há 50 anos. Agora nós temos o dinheiro, que é em função daquela tragédia de Brumadinho, o projeto, a licitação, uma empresa italiana e tudo pronto. E a obra não começa. E não há uma autoridade mineira que brigue pelo anel. Depois que o Zema foi cuidar dos seus interesses, era o único que brigava, acabou, ninguém mais. Agora veio o Calil essa semana e disse, eu eleito governador, porque tem um que quer tirar uma parte do dinheiro, agora ele não. Eu eleito governador, no outro dia não tem mais anel. Ô Calil, a sorte nossa é que você não vai ser. Porque com seus excessos, por exemplo, na pandemia, o Café Palhares nunca mais abriu de noite. A Savassi nunca mais foi a mesma. O Centro de Belo Horizonte nunca mais foi o mesmo. E o custo disso da educação, o tempo vai mostrar. Eu sei, Calil, que o senhor não conseguiu terminar o curso de engenharia. Não conseguiu terminar o curso de engenharia. Mas a sua família é tradicional e merece respeito pela empresa de engenharia que construiu e que depois da morte do seu querido pai, que era um grande homem, faliu. Mas ainda que o senhor não tenha conseguido o diploma de engenharia, o senhor não pode dizer que simplesmente que vai jogar tudo na lata de lixo, 6 bi que estão separados, Júnior, para resolver o nosso problema. Não bastasse todo o resto, O simples fato dele ameaçar não fazer o Rodoanel já me apavora. Agora, em relação à política, o Marcelo falou, e essa semana, coincidentemente, eu estive com dois deputados do PT. Júnior, eles têm pavor. PL tem pavor. Todo mundo tem pavor. Aí tá sobrando o Aécio. Você sabe que do ponto de vista, atenção gente, não é pessoal não, hein? Do ponto de vista político, seria uma boa dupla, uma boa união? Hein?
Por quê?
É um momento fúnebre da política. O morto como que é aquele que a gente precisa enterrar.
Ai, ai, vamos mudar de assunto aqui, gente. O Congresso Nacional derrubou nessa quinta-feira um veto do presidente Lula que impedia a doação de bens, valores e benefícios pelo poder público a estados e municípios nos 3 meses anteriores.